DW. Jornal da Noite.
Boa noite, abrimos este jornal em Moçambique, onde a morte de Njilinov, o líder espiritual dos terroristas em Cabo Delgado, é um duro golpe, considera analista.
Njilinov não era um qualquer, e era uma pessoa que era considerado como um líder religioso com respeitos extremamente muito alto naquele triângulo todo, Nangá de Moeda e Nangá de Moedumbe.
O antigo primeiro-ministro moçambicano Aires Ali, acusado de ocultar recursos financeiros em paraísos fiscais. Moçambique celebra esta segunda-feira 29 anos dos acordos de paz de Roma e Filipe Nunes pede aos terroristas em Cabo Delgado a se entregarem.
Queríamos convidar para eles sozinhos não esperar a morte por perseguição. Não é essa a intenção das Forças de Defesa e Segurança.
Ainda neste jornal, Renamo na Zambésia lamenta a situação social dos desmobilizados do DDR.
Nós temos a questão do DDR que não foi resolvida. Que paz é esta que os nossos governantes querem?
Bem-vindo a este Jornal da Noite desta segunda-feira, 4 de outubro de 2021. A edição é de Márcio Pessoa. Amos Fernandes está na apresentação. Fique conosco. A tropa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, estacionada no Teatro Operacional de Cabo Delgado, anunciou este fim de semana ter abatido, numa base terrorista no distrito de Nangade, o líder espiritual dos insurgentes que aterrorizam a província há 4 anos. Trata-se do Sheikh Njilinov, tido como um dos líderes preponderantes do grupo e uma das figuras que teriam orquestrado o primeiro ataque à Vila da Mocimboa da Praia a 5 de outubro de 2017.
Nesta operação, 19 terroristas foram abatidos, incluindo o líder, Dr. Njilinov, e infelizmente perdemos um dos nossos militares nesse ataque.
Diz Denjingui, vice-comandante das tropas da SADC em Cabo Delgado. De nome oficial, Rajab Adiwi Ndanjili, natural da aldeia de Litinguinha, nas imediações do distrito de Nangade, Njilinov era tido como um dos responsáveis diretos pela radicalização dos jovens em Cabo Delgado. Para o ativista Abudu Gafuru, a morte de Njilinov pode representar uma grande baixa para os terroristas.
Eles estão a perder terreno, estão a perder o controle. Xerrendil não era um qualquer. Primeiro, ele está a liderar desde a história da guerra de Cabo Delgado até os dias de hoje. Porque ele esteve no dia 5 de outubro ou 4 de outubro, esteve em Mocimboa da Praia. E era uma pessoa que era considerado como um líder religioso com respeitos extremamente muito alto naquele triângulo todo, Nangá de Moeda e Nangá de Moedumbe.
Na base onde Njilinov foi abatido, em Chitama, a tropa conjunta da SADC e das Forças de Defesa de Moçambique apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos que fazem crer que, segundo
Njingui,
era um campo de treinamento e radicalização de crianças raptadas nas aldeias. Ainda estamos a investigar esses documentos para melhor estudar o modus operandi dos terroristas.
Na semana finda, a organização Human Rights Watch denunciou que os terroristas em Cabo Delgado estavam a transformar crianças em soldados. Uma informação que veio a ser confirmada por uma fonte do Ministério da Defesa de Moçambique, citada pela televisão pública TVM.
Demonstra claramente que os terroristas estão preocupados, primeiro, recrutar crianças, doutriná-las e torná-las radicais.
O que significaria a radicalização das crianças? Perguntamos ao ativista social Abudu Gafuru, ao que respondeu.
Eles treinam as crianças para poder saber usar a arma, para poder saber usar a katana, para poder cortar pessoas em pedaços.
Na base de uma entrevista por si feita a uma menor recentemente liberta das mãos dos terroristas, Gafuri conta que
as crianças que estão sendo instruídos para poderem porem na prova, para poderem serem provados que eles já sabem usar a arma e já sabem usar a katana, eles são colocados os reféns que, supostamente, entre parênteses, dizem que são cristãos, não sabem ler o Alcorão, e são colocados com um pano preto na cara E existe um certo buraco que onde estão sendo cortadas pessoas e empurrado para ali.
Sobre a apreensão de livros com instruções militares e teor religioso nas bases dos terroristas, Abudu Gafur não tem dúvidas de que...
É óbvio que estão a preparar a lei Sharia e a sua implementação. E que a lei Sharia, para nós, podemos dizer que não tem espaço neste momento para poder se implementar no nosso território de Moçambique.
Era Abdul Gafur a falar da morte do líder espiritual dos terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique, Gili North. E hoje, infelizmente, não temos a nossa habitual pergunta do dia, devido a problemas globais que estão a afetar o Facebook e o Instagram, incluindo o WhatsApp. Pelos transtornos causados, vão as nossas sinceras desculpas, mas saiba como pode participar dos nossos debates no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, sentam-se à mesma mesa amanhã em Pretória, na África do Sul, para avaliar o decurso das ações da Missão Militar Conjunta em Cabo Delgado, anunciou hoje o estadista moçambicano Filipe Nunes. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo inicia amanhã o julgamento a António Carlos do Rosário, antigo diretor de informações financeiras do Serviço de Informações e Segurança de Estado, SISI, e presidente do Conselho de Administração da MAMI, Proíndicos e Ematum. Do Rosário é o 19º arguido e último do caso das dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em pouco mais de 2 mil milhões de dólares. O ativista angolano Domingos da Cruz, autor do livro Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo, considerou hoje que Angola não é uma democracia e quem ousa a liberdade no país coloca em risco a vida. O ativista falava em Luanda durante o debate e apresentação do seu livro, promovido pelo Observatório da Imprensa de Angola. O vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, BOD, o guineense Brahima Kassamá, desafiou hoje o setor privado da Guiné-Bissau a apresentar projetos credíveis para o financiamento daquela instituição bancária. Estes pronunciamentos foram feitos depois de Brahima Kassamá ter se reunido com o ministro das Finanças da Guiné-Bissau, João Fadiá, com o propósito de analisar os dossiers em curso do BOD no país. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, disse hoje que o consenso entre os Estados-membros sobre a futura presidência da organização caber a São Tomé e Príncipe já tinha sido alcançado na cimeira de julho passado.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. O antigo primeiro-ministro moçambicano Aires Ali é citado no escândalo Pandora Papers. O nome de Aires Ali consta de uma vasta lista de mais de 330 figuras públicas que teriam usado paraísos fiscais ao redor do mundo para ocultar recursos financeiros, segundo uma mega investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Até agora, 9 países já anunciaram investigações sobre as atividades financeiras dos cidadãos denunciados. Detalhes com Ana Teresa Meia, da nossa redação central.
50 políticos e figuras públicas de 18 países africanos foram relatados no Pandora Papers. Entre as figuras que apareceram nos documentos vazados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos estão o ex-ministro moçambicano Aires Ali, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, o ex-presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, e o ministro da Segurança do Uganda, Jim Muwesi. Segundo a denúncia do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, os documentos comprovariam que, faltando menos de um mês para ser despedido como primeiro-ministro em 2012, Aires Ali teria usado uma consultoria tributária com sede na Suíça para abrir uma empresa de fachada chamada Seychelles. Outra empresa alegadamente forneceu um acionista e diretores, escondendo assim o nome do ex-primeiro-ministro. Aires teria autorizado, em 2013, a empresa a abrir uma conta bancária em outra companhia com sede em Lisboa. O político moçambicano ainda não comentou sobre a investigação. A investigação do consórcio de mídia vazou 11 milhões de documentos de 14 empresas de serviços financeiros em todo o mundo. A apuração mostrou que as figuras públicas usavam paraísos fiscais offshore para ocultar ativos no valor de centenas de milhões de euros. Gerald Hyle, diretor do consórcio de mídia, assinala a importância da divulgação desses documentos.
Acho que isso demonstra principalmente que as pessoas que podem acabar com o sigilo do offshore podem acabar com o que está a acontecer e expor quem se está a beneficiar disso. Estamos a olhar para trilhões de dólares.
Ana Teresa Mai, DW.
Obrigado, Ana Teresa Mai. E continuamos o Jornal da Noite de hoje, num dia em que Moçambique celebra 29 anos dos Acordos de Roma. O presidente moçambicano convocou os moçambicanos nas fileiras dos terroristas a se entregar às autoridades e apelou ao líder da autoproclamada Junta Militar da RNAMO, Mariano Nyong'o, a aderir o DDR. Congregações religiosas juntaram-se em Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado, para orar e pedir bênção divina para o fim do clima de instabilidade que se vive no norte de Moçambique. O correspondente da DW África em Pemba, Delfim Anacleto, acompanhou as festividades desta data.
A paz te dou, irmão, a paz me das, irmão, a paz que Deus nos dá.
É o grito de socorro das confissões religiosas em Cabo Delgado por ocasião da celebração de 4 de outubro, dia do Acordo Geral de Paz. Através de orações e cânticos, os crentes de diferentes religiões exteriorizaram a sua profunda preocupação com o conflito armado que se vive nas zonas norte e centro da província. Anita Bonayake é representante da comunidade Santa Egídio.
Ficamos magoados pela violência que aflige a zona norte de Cabo Delgado, pela tragédia que vivem centenas de milhares de deslocados a viajarem a pé ou de barco para encontrarem refúgio.
Em entrevista à DW África, o líder religioso Latif Fonseca encorajou as autoridades moçambicanas a prosseguir com ações tendentes à eliminação do terrorismo e consequente estabelecimento da tranquilidade em Cabo Delgado. Contudo, Fonseca sugere que essa busca da paz explore também outras possibilidades.
Não é só pelas armas. Temos que resolver as fragilidades, educação para todos, emprego para todos, o bem-estar de toda a província, diminuir as desigualdades. Então, todos esses fatores que contribuem para criarmos fragilidade e os terroristas nos usarem, nos aproveitarem para vir, temos que resolver.
Latif Fonseca apela também às populações para não ficarem distraídas e que se mantenham vigilantes contra quaisquer ações de desestabilização. Em Maputo, durante o discurso à nação por ocasião do Dia da Paz, o presidente Filipe Nhuns convidou os jovens moçambicanos envolvidos nos ataques terroristas à província de Cabo Delgado a se entregarem às autoridades.
Queríamos convidar para eles sozinhos não esperar a morte por perseguição. Não é essa a intenção das Forças de Defesa e Segurança. De uma forma ordeira, entreguem-se para não serem atingidos inocentemente, porque não tem onde ir.
O líder da autoproclamada Junta Militar da RNAMO foi mais uma vez chamado a aderir ao processo de desmobilização, desarmamento e reintegração em curso no país. Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. E de Pemba, descemos em direção à província central da Zambésia, onde a RNAMO diz que em Moçambique não existe paz. A delegada provincial do maior partido da oposição moçambicana lamenta a situação social em que se encontram desmobilizados no âmbito do DDR. Por outro lado, há quem diga que a paz existe e veio para ficar, como nos conta, a partir de Climane, Marcelino Moeia.
Esta segunda-feira, 4 de outubro, assinala-se o Dia da Paz, alusivo à assinatura dos acordos gerais entre o governo e a Resistência Nacional Moçambicana para acabar com a Guerra Civil. Passados 29 anos, a delegada da RENAMO na Zambésia, Maria Elisa, diz que em Moçambique nunca houve paz propriamente dita, porque acordos foram violados muitas vezes pelo governo da Frente de Libertação de Moçambique. Elisa ressalta que hoje os antigos guerreiros se encontram nas piores condições de vida, mesmo com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, o chamado DDR.
Nós estamos a viver a paz que, por exemplo, a população da Zambésia poderia usufruir. A população está a viver com turbulência. Nós temos a questão do DDR que não foi resolvida. Os nossos irmãos foram desmobilizados. Mas é difícil cada um receber uma porção de terra para poder construir a sua moradia.
A dirigente da RENAMO diz que muitos dos guerreiros veteranos foram desmobilizados, mas não têm um sítio para se acomodar. Estes casos são, segundo Elisa, verificados em Murumbala, Gurue, Gile e Milange, onde os ex-combatentes não receberam qualquer assistência para construírem suas casas.
29 anos, nós estamos a sair do buraco, não há paz. Um exemplo que aconteceu hoje, um número de pessoas foram para a praça e foram escoraçadas pela polícia, não sei porquê. Uma simples praça dos heróis, a pessoa é escoraçada, nunca vi isso.
As cerimônias de 4 de outubro na Zambésia tiveram lugar na cidade de Quelimane e foram presididas pela secretária do Estado, Judith Musakula, que, ao contrário da dirigente da RENAMO, diz que a paz é Moçambique que veio para ficar.
O Acordo Geral de Paz é resultado de trabalho árduo e a cooperação de inúmeros líderes e cidadãos moçambicanos pelos partidos políticos. Por isso, a união, reconciliação e a justiça devem ser elementos cruciais de cada moçambicano rumo ao desenvolvimento socioeconômico do nosso país.
Numa mensagem apresentada pelo padre Mobilo Rafael, as congregações religiosas referem que Moçambique precisa de uma nova cultura política de tolerância.
Falar da paz é falar de um bem supremo que passa necessariamente pelo respeito da dignidade da pessoa humana e da justa liberdade.
Embora com as restrições devido à pandemia da Covid-19, o 4 de outubro, Dia da Paz, está a ser festejado com algum entusiasmo por cidadãos de várias idades aqui em Quelimane, de onde fala Marcelino Moya.
DW Notícias.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, considerou hoje que a investigação Pandora Papers, que acusa centenas de políticos e familiares de ocultarem ativos em empresas offshore, incluindo ele próprio, vai melhorar a transparência financeira a nível internacional. E o Parlamento Europeu decidiu hoje promover, nesta quarta-feira, uma discussão sobre Pandora Papers, que revelou informações financeiras como contas em paraísos fiscais de 330 políticos em mais de 90 países e territórios. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa considerou hoje de elevada a taxa de desemprego das mulheres negras no país, sublinhando que a mesma está acima da média nacional. O estadista considerou que a África do Sul avançou na promoção da igualdade de gênero desde a queda do regime do apartheid em 1994, em setores como governo, sociedade civil, administração da justiça, desporto e cultura, mas lamentou que o mesmo não se observou no setor econômico do país. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed tomou hoje posse para o segundo mandato de 5 anos. Na sua primeira declaração à nação, Abiy Ahmed considerou o conflito em Tigray como honoroso para o país. Abiy Ahmed volta a dirigir os destinos de um dos países mais populosos de África, depois de que a sua formação política, o Partido Prosperidade, foi declarado vencedor das eleições legislativas realizadas em junho passado. Os médicos dos hospitais públicos da Nigéria anunciaram hoje o fim de uma greve que durava quase 2 meses devido à melhoria das suas condições de trabalho, disse hoje uma fonte citada pela agência Associated Press, garantindo que os mesmos profissionais voltam a ocupar os seus postos de trabalho nos hospitais públicos do país a partir da próxima quarta-feira. Pelo menos 4 pessoas que seguiam uma moto morreram no domingo devido a um rebentamento de um engenho explosivo no noroeste da República Centro-Africana, palco de combates entre rebeldes e o exército, informou hoje uma fonte local.
DW, Espaço do Ouvinte.
Para si que acaba de nos sintonizar, hoje, infelizmente, não temos a nossa habitual pergunta do dia, devido a um problema global que está a afetar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp pelos transtornos causados. As nossas sinceras desculpas. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite desta segunda-feira, numa edição de Márcio Pessoa. A apresentação é de Amos Fernando. O jornal volta às 5 horas e 30 minutos, tempo universal, com Brahma Darame.